E é isso.
Demorou.
Um, dois, três. Aí, tamo ao vivo. É rápido assim. Rápido, fácil, sem dores e sem consequências.
Passe de mágica, né, meu irmão?
Passe de mágica. Marcelo Brigadeiro, grande fera. Obrigado, cara. Valeu pela presença.
Que isso, cara. É um prazer enorme estar aqui contigo. Você conversa com vários casca grossas que eu já assisti. É um prazer estar aqui com você.
Porra, e a gente tá falando de casca grossa, né, cara? Eu comecei a ouvir de... Eu fico aqui, eu tô em Nova York, então eu sou completamente alienado das paradas que acontecem no Brasil. Poucas coisas eu assisto pela Globo, ultimamente eu não assisto mais. E eu descobri de você com o Zeferino. Zeferino, quando ele foi pro Brasil... Ele começou a fazer o treino, ele treina acho que lá no Rangel, né? E aí o Rangel meio que introduziu, apresentou vocês. E aí ele tava falando, brigadeiro, não sei o quê, vou fazer uns treinos lá, não sei, o treino é duro, o treino é bom. E eu, porra, não conheço, eu falo assim. Falei, cara, tipo, não fica numa área de conforto, né, cara? Tipo, vai procurar. Não, cara, mas o treino lá é duro, o treino é bom pra caralho, não sei o quê. E depois teve o lance do Darren Till, que você fez uma ponte lá, que você ajudou a trazer, foi, porra. E esse foi o meu contato com o Brigadeiro. Conta que você faz, aonde é o teu time. Eu sei que você também é manager de atleta, youtuber, né, cara? Porra!
Pois é, esse foi um acidente no percurso que acabou ocasionando isso aí. Mas, na verdade, o Zeferino é um cara sensacional, um cara extremamente... bacana, um gentleman, né, cara? E um casca grossa da pesada, então tá sendo muito legal poder contribuir. Ele estreia agora no PFL, né? Tenho certeza que vai fazer um. Apesar do adversário dele ser trocado em cima da hora.
Pois é, certeza que agora, ontem, antes
de ontem, né? Mas vai fazer uma belíssima atuação, tá muito bem treinado, né? Tá com a parte em pé em dia. O Rangel é um excelente treinador. Eu acho até que deveria ter mais reconhecimento pela qualidade que tem.
O Rangel, sem te cortar, mas já cortando, o Rangel é... Só pra galera ficar mais ligado, o Rangel participou do camp do Borrachinha contra o Ryan Hall. O Borrachinha trouxe ele, porque era um cara de um strike mais sofisticado e tal. Só pra galera entender de quem que a gente tá falando.
Na verdade, cara, algumas coisas têm que ser desmistificadas, né? Participar de camp, tem muito cara ruim que participa de camp. Tem cara que consegue vender a imagem que é bom treinador e acaba indo pro camp de um, pra camp de outro. Volta e meia a gente vê atleta de renome caindo na lábia de imbecil e botando uns caras completamente desqualificados para fazer camp. Na verdade, você avalia um treinador pela qualidade dos alunos que ele forma, né? Porque a gente tem treinador que é engenheiro de obra pronta, que pega... atleta formado e enche tua academia de atleta formado, e tem cara que é formador de atleta. E aí você vê a qualidade técnica do cara, justamente se ele é formador de atleta. O Rangel, ele é um excelente formador de atleta. Então daí você já vê a qualidade do cara. Todos os alunos do Rangel têm uma qualidade técnica impecável, é a molecada que tem um preparo físico acima do normal. E então aí você vê a qualidade dele, né? Hoje a gente tá levado a ter uma concepção errada, né, de achar que quem está na mídia automaticamente é bom. Isso não é verdade.
É verdade.
Quem está na mídia somente é mais midiático, não necessariamente é melhor. Né? Então, quando você vai avaliar um treinador, você tem que avaliar, peraí, quem é que esse cara formou? Não estou falando quem é que treina com ele, calma aí, que isso aí um cara, se amanhã ou depois eu pego uma assessoria de imprensa, eu não, vou pegar um exemplo de alguém que não está na mídia. Bom, Rangel é um cara que não está muito na mídia. Se ele pega uma assessoria de imprensa, vai lá, bota 1 milhão de seguidor no YouTube, 1 milhão de seguidor no Instagram, logo, logo vai ter uma porrada de cara chamando ele para fazer camp porque vai querer aparecer. Exato. Mas não tem que ser através daí a avaliação. A avaliação tem que ser a seguinte: quem que esse cara formou? E aí você pega o Rangel, você vê os alunos que ele formou, só casca grossa.
Só casca grossa.
Aí tu vê que o cara é um excelente treinador de verdade mesmo. E o Zefa tá em excelentes mãos. E a gente está contribuindo aqui na Astra, né, com a parte de treino de chão dele, porque o Zeferino é um cara que tem um chão de muita qualidade já. Então, ele precisava estar em um lugar também onde tivesse uma galera muito boa de chão para poder fazer ele passar aquele veneno que o cara que quer ser campeão tem que passar, né?
É, foi meio que eu falei para ele, né, cara? Eu falei, cara, não quero... A gente é amigo, né, cara? Então o cara vem e fala assim, pô, fulano, treina, amassei, não sei o quê. Eu falei, cara, você sempre falou a mesma coisa, independente de onde você treinou, né? Mas, cara, eu gosto assim, que eu tenho muito amigo lutador, E eu vejo a galera em volta, falo, nossa, cara, tu tá foda, tá, não sei o quê. E eu gosto de falar, ó, bicho, você cansou, você foi mal. Eu sou amigo, cara. Amigo, eu acho que o amigo tem que falar real pro cara. E aí eu falei, ó, cara, não se acomoda em treino. Porque você. Ele foi pra ir, ele ia fazer um camp lá no Demian, eu acho que foi fazer, inclusive. Uhum. E aí, de repente, ele falou, porra, eu acho que eu vou acabar ficando mais por aqui mesmo, pro Floripa. Aí, na minha cabeça, já levantou a bandeirinha vermelha, assim, né? Falei, porra, praia, tranquilidade, família tá pertinho. O cara ficou tanto tempo fora, que eu acho que a hora que ele sente aquele abraço do nosso país, da família, tal, não sei o que,
sim.
O cara falou, porra, encantou, né? E não era o caso, tava erradaço, assim, erradaço. Uhum. Um monte de gente falou, não, cara, o treino é duro pra caralho. E o Rangel, eu conheci o Rangel, mas aí eu tava falando, porra, e parte de wrestling? Não, cara, o Brigadeiro tem uns caras que lutam na Rússia e o caralho...
Cara, pra tu ter uma... Assim, eu sou um cara muito, muito chato, eu sou muito perfeccionista com o que eu faço. Né? E eu... A galera que... Deu uma travada aqui pra mim aqui. Peraí. Agora tá normal.
Voltou?
Ah, tá. Voltou. E eu sou conhecido por não ter aquela falsa modéstia, entendeu? Eu acho que é diferente você ser arrogante e você ser consciente do trabalho que você faz. O meu trabalho fala por si só enquanto treinador. E eu me considero um dos melhores treinadores de chão que existe, e eu falo isso com muita tranquilidade, até porque meus resultados falam por si só. Agora, eu tive a noção de que quando eu montei a Astra, eu vim da Inglaterra para cá. Na Inglaterra eu fui premiado 3 vezes melhor coach de MMA da Europa na época, né? Fui nomeado 3 anos seguidos, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu tive noção das minhas limitações. Então, qual que é a minha especialidade? Vem da luta livre esportiva. É chão puro. Eu falei, cara, eu preciso trazer gente para montar essa equipe comigo. E aí eu trouxe, inicialmente, o Darren Till, da Inglaterra, para treinar comigo e para passar a parte de trocação para a molecada. Eu fui nos Estados Unidos buscar o Tim Ruberg. Tim Ruberg é um cara que é All-American. Até pouquíssimo tempo atrás ainda era detentor do recorde, maior número de takedowns numa mesma temporada. Cara, o cara é meio que uma dinastia, o avô era o wrestler, o pai wrestler, ele wrestler, a irmã wrestler, é aquela porra que só vive pra isso, só sabe fazer isso da vida e é casca grossa pra caramba. Aí depois eu fui buscar um treinador de Muay Thai em Brasília, Alexandre Guerra, que fez campeões brasileiros de boxe, campeões de WGP, campeão da porra toda. E mais recentemente entrou na equipe o Zulu, Marcelo Zulu, 14 vezes campeão brasileiro de luta greco-romana, uma sumidade no assunto. Então, o que eu vou dizer? Eu acho muito difícil que encontre-se um grupo de técnicos assim tão bom quanto esse em qualquer lugar que seja, tá? Uhum. E com a mentalidade diferente, porque o Brasil, a gente tem a mentalidade diferente da, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você está. Aí você tem aquela mentalidade do camp, né? Uhum. O cara faz um camp aqui, um camp ali, um camp lá, um camp aqui, um camp... Na minha concepção, se você é um cara já que chegou ali num nível muito alto técnico nas diversas áreas e você quer sair na porrada com gente diferente, se você quer ter experiência diferente... Esse modelo talvez até seja válido, né? Você tem que estar sempre atento que corre o risco de você treinar no lugar, sair fora daqui e logo depois sair, o teu adversário chegar para treinar e todo mundo dá a tua planta para o teu adversário.
Vai conhecer o cara, exatamente.
Isso acontece pra caceta nos Estados Unidos. Todo mundo conhece o jogo de todo mundo. Então isso é uma coisa que não é muito bacana. Agora, para atleta em formação, o atleta que está querendo aprender... Chegar no nível de excelência de chão, de trocação, de wrestling. Cara, esse modelo de camp é uma merda absoluta e completa. Absoluta não presta. Para atleta em formação, não presta. Porque o jeito que eu ensino o chão é um, o jeito que o Zeferino vai ensinar é outro, o jeito que você vai ensinar é outro, o jeito que... Então, se o cara passa por várias mãos, ele aprende de muitos jeitos e no final não aprende porra nenhuma. Gera uma grande confusão, que o cara ainda não tem a maturidade técnica para absorver o que há de melhor em cada treinador. Exato. Então, assim, o formato nosso brasileiro de ensino, ele é superior, ao meu ver. Tá? Porque tem até aquela questão mais latina da lealdade, de não sei o quê. Então, você abraça o aluno, você quer ensinar, você quer fazer dele... Uma coisa que até tende a entrar em extinção muito, muito em breve, mas ainda...
Já tá um pouco, cara, que você tá tocando num assunto que eu sempre falo aqui. A galera tem feito muito camp de aluguel, né? Só que muito cedo, entendeu? Então, eu acho que o cara perde um pouco aquela essência de ter um cara que conhece ele, de ter um coach,
sim.
De ter um mentor quase ali, né? Porque, tipo, o cara chega num nível, num certo, de repente, num certo sucesso, ou num certo nível profissional, é até... interessante o cara querer se testar em outros lugares, de repente fazer um camp, tipo, ó, eu sou da tua academia, mas esse camp eu vou fazer um box lá no fulano. Legal, cara, isso, mas o que tá acontecendo é assim, o cara chega e abandona o time que ele começou a treinar muito cedo, e ele não tem um cara que conhece ele, que manja dele, sabe? Dá aquele... Fica todo mundo meio de rabo preso com todo mundo. Tipo, você não quer falar assim com o cara. Porque... Quem falou isso, cara? Acho que foi o... Porra, não vou lembrar o nome. Mas o cara falou, bicho, eu tenho que ser... eu tenho que fazer mais um social com a família e os amigos do cara do que treinar o cara. Porque o cara vem pro camp aqui e, de repente, o primo do cara que faz as coisas dele não gosta de mim, o cara vai embora. Aí eu falei, foda-se, vai embora então, entendeu? E
esse
tá
acontecendo
muito, cara. Tá, você vê direto por aí. E aí o treinador que tem o rabo preso com o atleta, tipo, o cara não quer perder o emprego, né? Não quer perder aquela... Não ajuda o cara, porque o cara tem que ouvir de repente e falar, bicho, foi uma bosta teu treino hoje. E os caras não fazem isso mais.
É por essa razão que é o seguinte, se você for depois dar uma olhada nas redes sociais da Astra, né, que é a minha equipe, você vai ver que tem uma porrada de maluco casca grossa pra caramba do UFC que vem aqui, tá aqui no balneário. Pô, Brigadeiro, posso dar um treino aí? Vai dar um treino. Isso aí tá ok, tá tudo lindo, maravilha. Agora, camp, cara, eu só aceito em situações muito, 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 muito específicas. Por exemplo, no caso do Zeferino...
Tipo, o cara vem pra fazer um camp só com você, é isso? Que tá
não, eu não aceito. Entendi. Eu não aceito. Primeiro, porque eu não tenho qualquer interesse em... O meu envolvimento com a luta, ele sobrepuja qualquer interesse financeiro. Eu não estou na luta por conta de dinheiro. O dinheiro, você, na verdade, eu poderia ganhar 10 vezes mais de qualquer outra coisa. Tá? Hoje eu sou muito bem remunerado dentro da luta, mas eu tenho noção que se eu estivesse fazendo exatamente o que eu faço hoje na luta, no futebol, eu ia estar ganhando 10 vezes mais. Então, entendeu? Então, assim, eu estou na luta... porque é a minha vida, passou, é uma coisa meio que transcendeu o meu objetivo. Se você me perguntar por que você está na luta, eu tenho até dificuldade de te dizer, porque eu não consigo mais dissociar de mim, a luta sou eu, é a minha vida. Então, não me interessa um cara vir na minha equipe, passar 2-3 meses aprendendo, 2 meses que seja, sei lá, aprendendo o que eu levei 30 anos para acumular de bagagem, e me pagar X por isso, esse valor não vale o ensinamento que eu tenho para passar para ele. Para alguém ser digno da minha confiança, para que eu possa ensinar o que eu sei de verdade, abrir as portas da minha casa e falar, vem cá, eu vou dispor disso aqui tudo para o seu desenvolvimento. Tem que ser alguma coisa que seja mais do que o interesse financeiro, entendeu? Sim. Eu não aceito a mercantilização da minha arte. Do meu conhecimento.
Uma troca, né, cara? Você traz um cara muito bom em alguma coisa,
por exemplo,
de repente ele fica lá nesse camp e ajuda
a uma pessoa. Então, no caso do Zeferino, que é nosso amigo em comum, o Rangel, já me conhecendo, pô, vamos almoçar, vamos, me apresentou o Zeferino, cara, é assim, assim, assim. Primeira coisa que eu perguntei pro Zeferino, eu falei, cara, qual é o negócio? É camp? Não, eu tô voltando de vez pra Santa Catarina, eu preciso de um lugar pra treinar regularmente, papapá. Falei, ó, o Rangel tá pedindo, o Rangel é meu irmãozão. Se esse é o seu objetivo, tamo junto. As portas estão abertas a partir de agora para você. Agora, se ele me falasse, não, eu quero um camp só. Não, não. Não, vai rolar, não, é, né? não é o que me motiva. Eu não tenho sinceramente, eu não tenho tesão para chegar na academia e me doar completamente para um cara que daqui a 2 meses não está mais ali. Não, mas isso vai ser bom para você, porque o cara vai... Foda-se. Para mim não é o que me move, você entendeu? Não é o que me move. Eu sou movido a legado, meu irmão. Eu não consigo deixar um legado num cara em 2 meses. Então, se for para isso... Pois que tem outras academias que se propõem esse tipo de negócio, que, né? E aí, sem termos pejorativos, mas é cada um é movido por valores diferentes. Os meus valores são esses. Né? E eu acho que isso até fez o Zeferino. O Zeferino tem meio uma postura de samurai mesmo, foi aluno do mesmo cara a vida inteira e pá, pá, pá. Então, eu acho que fez ele até se sentir em casa, assim. E é por isso que a Astra, quem vem... e aí você já conversou, inclusive, com alguns aqui que são caixa grossa do UFC, que já passaram aqui, deram um treino aqui e saíram falando: meu irmão, caraca, não sabia que tu tinha isso tudo aí, caralho. E eu vou te falar, do fundo do meu coração, eu nunca vi um cara chegar aqui na equipe, dar um treino e sair falando: porra, me dei bem. Não tem. Impossível é impossível. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O mais brabo. O cara é mais brabo. Vê aqui. Ele vai passar um veneno. Eu sei disso.
Exatamente. Eu sei o que eu tô falando. Zeferino mesmo. Eu, como amigo dele, eu falo, cara. Porque ele liga depois dos treinos e fala, tá? Passei o carro, não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele faz assim, cara. Não, cara, treino lá é duro, bicho. Eu falei, não, mas, tipo, duro como? Duro, que duro, né, cara? Porque, porra, você sai a academia do Renzo aqui, o treino é duro. Aí ele vai fazer na Edge, em Hoboken, que é uma academia de wrestling. O treino é duro. É duro? Eu falei, bicho, é duro, cara. É duro, 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 cara. Falei, porra, então tá em casa, bicho.
Não, ali é terror e pânico o tempo todo. É mesmo aquele negócio. É o lugar certo pra estar se você quer ser algo diferente. Né? Uhum. Porque é a mesma coisa, a gente sabe que os alunos, eles são o espelho do líder, né? Do mestre, do professor, como quiser chamar. Então a molecada que eu tenho ali, eles estão ali porque eles querem eles serem futuramente caras que vão deixar um legado. Então quando você está em qualquer porra pelo dinheiro, a tua motivação é X. Quando você está em alguma coisa para construir uma história, meu irmão, aí a tua motivação é 10 vezes maior.
Completamente diferente. Completamente
então, diferente. Ali é por isso que eu não abro equipe para muita gente, eu não recebo muita gente, eu não faço questão de porra nenhuma. Agora, quem tá ali sabe que é diferenciado. Então, é mais ou menos essa
pegada. Qual que é o...
Astra Fight Team.
Depois Astra, você dá... Astra Fight Team 1, ó, tá aqui, ó, eu vou seguir agora lá no Instagram.
Depois você dá uma olhadinha na rapaziada que já passou ali, você viu? Outra coisa... É o que eu tava falando aqui no começo. Eu produzo o campeão, eu não pego o campeão pronto. Eu não pego um cara pronto. Não. Eu produzo o campeão. Eu pego o moleque do zero, aquele moleque ranhento que não sabe o que fazer. Meu Deus! Eu falo, meu filho, ó, isso aqui é assim, 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 assim. E depois de um tempo o moleque tá brilhando aí. Cria da casa. É diferente.
Exato. É legal.
Tem um peso diferente, né?
É legal.
Mas é algo que... E eu não falo isso, cara, porra, pelo amor de Deus, bicho, eu tô cagando se ninguém me valoriza, se não me valoriza, porra, eu tô bem estabelecido pra caceta, eu, porra, sou bem resolvido. Agora, eu fico chateado de ver outros caras que são excelentes, e eu até tenho uma relevância legal no business, mas eu fico chateado de ver alguns caras aqui no Brasil que são formidáveis, formadores de campeão, casca grossa mesmo, que fazem aluno brabo, e não tem reconhecimento. Quem tem reconhecimento no Brasil são sempre os mesmos 4, 5, e eu me incluo nesse, que eu tenho um reconhecimento aqui, graças a Deus, mas tem muita gente que faz um trabalho tão bom, ou talvez até melhor, porra, só que os caras não têm reconhecimento. É meio que formou-se uma panelinha que não dá espaço para os outros, você entendeu?
Foda.
Isso não é bacana, isso não é, ao meu ver, não é justo isso aí, eu não... Não me agrada, não me agrada esse conceito que foi formado aqui no MMA nacional e até no internacional mesmo, porque você vai, aí você expande de 5, você expande para 15 no mundo inteiro, mas é isso aí.
É verdade mesmo. Mas a parada de formar o atleta, cara, mesmo que o cara se forme com você e vá fazer, tipo, o cara acaba mudando para os Estados Unidos por conveniência ou por qualquer outra coisa, conveniência de distância para o evento, é isso que eu... não conveniência de mais fácil, né?
Sim.
Mas pelo menos o cara já vem com aquele background de formação, né, cara? De ter um coach, de ter um líder, de ter... porque isso eu acho que tem falhado muito ultimamente. Se você pegar um exemplo besta e básico assim, aquele Mike Perry, cara, o moleque lutou há 2 semanas atrás. O moleque é duro, cara. Porra dele, se assiste esse moleque na última luta dele, parece um amador. Parece um amador. Ele pulou em 10 academias no último ano e não sabe o que tá fazendo, completamente perdido. E é um cara que não tem esse tipo de background, sabe? De tipo, um cara que ele se relaciona, mesmo que ele não esteja mais com o cara, mas que volte, fala, porra, passa a mão no telefone, falou, brigadeiro. Porra, cara, tá foda, preciso de ajuda, mestre. Ele precisa de um mestre, né? Uhum. Um cara que ele chamou de mestre ou professor, uma porra assim. Todo mundo precisa, cara. Todo lutador, artista,
musical
precisa de uma referência dessa, tá ligado? O cara que perde esse A muito cedo, não tem sucesso. E você consegue ver isso daí passa de rapa. A molecada entra no UFC, né, com 20 anos de idade. Fala, nossa, tô no UFC. Aí vem aqueles caras tudo assim, vem aqui, vem treinar aqui, vem falar com fulano, vem falar com ciclano. E o cara esquece um pouco, acho que, de onde ele veio e a base, né, cara? E isso é importante não perder.
Então, mas aí o que eu sempre falo. Existem duas formas de você atestar que o seu trabalho é de referência, é de qualidade. Uma, isso dentro da luta. Uma é através do sucesso, da qualidade daqueles que estão contigo. E outra é através do fracasso daqueles que te deixam. Tá? Que mostram que realmente, puta que merda, meu irmão, entendeu? Se você pegar um histórico, por exemplo, volto a dizer da Astra. Cara, formei muito cara duro. E eu não conheço um que tenha saído da equipe que tenha se dado bem. Não conheço. Pelo contrário, aqui a galera que está aqui até hoje, a maioria está se dando bem. E assim é em outras equipes. E aí é por quê? Justamente por conta disso. Você perde a sua identidade. No caso do Mike Perry que você citou, isso é muito fácil da gente perceber. Você nunca viu o Mike Perry querendo ser um campeão, querendo ser... Não, o negócio dele é dinheiro mesmo. O negócio dele é dinheiro. Se o negócio é dinheiro e fama, onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar na equipe do hype, do momento. Então ele vai rodar uma, vai rodar duas, vai rodar três, vai rodar quatro, vai rodar cinco. Sabe o que ele vai servir? Ele vai servir de surra, para tomar surra em todas as equipes que ele passar. Ninguém vai dar moral para ele. E aí você tem um declínio técnico absurdo do atleta.
Absurdo.
Ele perde o pouco que ele já tinha. No caso do Mike Perry, ele já não tinha quase nada.
Ele nunca foi um cara técnico. Exatamente.
Não.
Ele era um cara porradeiro. Um
cara de coração. Só que o cara de coração, o cara quando é brabo, ele tem que ter queixo. Ele tem que estar muito bem fisicamente. Só que quando você começa... Por exemplo, se um cara vem na equipe do Rangel, acabou de chegar, vai tomar surra. Ninguém vai dar moral pra ele. Ninguém vai bater nele igual se fosse um adversário.
Como funciona também, né? Tipo, ó, tem minha casa, é assim que a gente treina. Né?
Aí depois ele é aceito.
Que ele confere. Agora, ele... das antigas, né?
Isso. Agora, se ele não dá esse tempo de ser aceito, aí ele vem aqui na minha, vai tomar surra. Ele vai na tua, ele vai tomar surra. Ele fica passando, ele vai acumulando o quê? Ele vai perdendo o queixo dele, ele vai acumulando a porrada de lesão. E aí, quando ele vai lutar, ele tem aquele coração ainda, brabo. Só que já não tem, talvez, nem a própria autoconfiança, que faz a diferença do caramba, porque se eu passo em 3 academias, 4, e tomo surra nas 4, minha confiança já não tá lá, essas coisas. Entendeu? E aí você tem o atleta... O Mike Perry foi cirúrgico. Mike Perry é a melhor definição que a gente tem pro atleta que tá fazendo por dinheiro e por fama. Esse cara, ele fica pelo caminho. Ele fica, mas e o McGregor? O McGregor sempre fez por dinheiro. Não, o McGregor ele fez por legado. O dinheiro e a fama dele vieram como consequência. Você vê que o McGregor nunca deixou o treinador dele. É o mesmo treinador desde o começo.
Ele pode não estar treinando como ele estava treinando antes.
É.
Mas é o mesmo
treinador. É o mesmo treinador. Então, isso é uma coisa que, cara, é muito fácil de ver, só que a molecada, quando está deslumbrada, não percebe. Você pega os atletas que mantiveram a sua identidade, o mesmo treinador, etc. Esse cara tem uma longevidade no esporte muito maior do que o journeyman, aquele cara que gira aqui, gira ali, gira ali, gira ali, gira ali. A longevidade no esporte é muito maior. É muito maior.
Exatamente.
Porque esse esporte ele é feito de altos e baixos, cara. Hoje você... É um esporte... O MMA, ele é de uma injustiça tamanha que o cara ele pode ter um cartel de 20-0. Bateu em todo mundo. Um dia ele passou mal, perdeu. Outro dia a estrela dele não brilhou, perdeu. Ele é 22, já tá todo mundo falando que ele é uma farsa, que ele não presta. O evento já não dá moral, de repente ele tá sendo demitido. E se ele não tem um treinador que tem um apego com ele, um cuidado, pra falar assim, meu filho, vem cá, caiu, perdemos o nosso contrato, eu vou te levantar de novo. Vamos junto de novo?
Exatamente.
Agora, se ele pula, quem é?
Ele não tem aquela conexão, exatamente.
Ele não tem conexão.
Que, a hora que ele bota a cabeça à noite, ele não tem com quem falar, né? Ele não tem um cara que conhece ele, que ele se abre. Tem que pegar o telefone, ligar e falar assim, porra, mestre, ó, fudeu, cara. Tipo, que eu faço? Mesmo que você não esteja treinando com o cara, você treinou lá a vida inteira, e agora por uma aventura o cara tá morando aqui fora, tal, não sei o quê. Falou, porra, mestre, e agora, cara? Que eu faço? Uhum. O cara precisa disso, entendeu? E ele tava num lugar legal, eu conheci ele pessoalmente, ele tava num lugar legal, treinando com o Jacaré, entendeu? Tipo, rolava uma camaradagem, o pessoal se puxava no treino e tal. Só que ele é um cara meio problemático, então ele não sei por que ele saiu de lá, e aí ele vai pingando em várias outras academias. E você olha essa última luta do cara, o cara todo duro, todo estranho, não consegue dar porrada direito mais, apanhou pra caralho.
Muito lesionado, né, cara?
Acabou,
muito
né, lesionado. Cara? Acabou, parecia um amador lutando, cara. Muito,
já
muito
era.
Triste, foda.
Já era, não se levanta mais. É. E não vai ter ninguém que vai chegar do lado dele e vai querer ajudá-lo a se levantar. Aí o cara não se levanta mesmo, entendeu?
O cara não se levanta mesmo. Ele fez um post no tweet, I used to be great. I don't know, I just don't know what happened to me. Porra, cara. O cara tá completamente perdido, cara. Completamente. Tá.
Mas é aquele negócio, cara. A vida ela não existe. Não existe sorte, não existe azar. O que existe é o seguinte: escolha e consequência dessas escolhas. Às vezes a consequência demora pra caceta pra chegar, ou às vezes ela é instantânea. Só que o lugar onde você se encontra hoje, como pessoa, como atleta, ele é um reflexo das escolhas que você fez durante o seu caminho até esse momento. Então, se hoje, porra, tô na merda, porra, não tô do jeito que eu quero. Meu irmão, olha pra trás e vê, tenta identificar as cagadas que tu fez, as escolhas erradas que tu fez, tu vai encontrar, entendeu?
Sim.
Só que é um esporte, assim como a maioria dos esportes de rendimento, de altíssimo rendimento, onde o pessoal tem uma instrução muito baixa, né? Uma capacidade intelectual de verdade baixa.
Ah, sim. Igual jogador de futebol, aqui nos Estados Unidos, futebol americano, né?
Sim.
O cara passa a vida treinando, né?
Você não pode esperar que essa molecada tenha esse nível de consciência de que eles estão na merda por conta das suas próprias escolhas. Para eles é muito fácil delegar. Não, pô, eu tô aqui porque o meu treinador errou. Ou então eu tô aqui porque o meu camp foi mal feito. Ou então eu tô aqui porque eu tô na equipe errada. Ou então o meu preparador físico deu mole. Ele sempre, você vai ver o atleta, a maioria das vezes ele delegando a responsabilidade pelo seu fracasso. É sempre assim. Quando ele ganha, não. Quando ele ganha, ele é o cara. Quando ele perde, alguém é culpado por isso que não ele. É assim, mas é natural. Então, se você não tiver... E aí entra... Por isso que essa questão é complexa pra caramba. Se você não tiver um treinador que tenha bolas para chegar pro cara e falar, meu irmão, tá falando merda, a cagada foi tua, fez merda, entendeu? E aí tu tem que ter, pro treinador agir assim, ele, novamente, volta lá no que a gente conversou no início, a motivação dele tem que ser algo além do dinheiro. Porque se eu tô pensando quanto que eu vou ganhar com esse cara, pô, eu não posso perder ele, cara. Então eu vou tratar ele
aqui. Quanto que você entendeu? Vai perder, né? Tipo, eu vou dar um esporro nesse cara, ele perde a luta, me manda embora.
Rapaz, eu vi um treinador que tá... Todo UFC, ele tem 2-3 atletas. É dos Estados Unidos, esqueci o nome dele. Um careca, tá? Meu irmão, é bom o treinador. Eu vi o Joe Warren uma vez quase dando porrada na cara dele. Porque ele demorou pra levar a capa pro Joe Warren entrar na sauna. Porra, meu irmão. Eu tava com o morcego lá no Bellator. Falei, neguinho, se um dia tu falar assim comigo, maluco, porra, a gente vai se engalfinhar aqui, a gente vai se matar dentro de uma porra de uma sauna dessa aqui, e eu nunca mais olho na tua cara. Então, assim, é o cara que permite, mas é por quê? Porque tá pensando nisso aqui, ó.
É porque virou empregado do lutador, né? Não
pode, exatamente. Né? Porra, eu tive algumas passagens aqui na Astra aqui, e teve um momento que eu tive que desligar da equipe o cara que era o maior nome da equipe na época, você entendeu? Mas por quê? Porque eu tô cagando, meu irmão. O que me move é muito maior do que qualquer outra, qualquer aspecto financeiro, qualquer visibilidade. Não, não. O que me move é maior do que isso. Entendeu? Mas não é todo... O treinador, ele acaba virando um servo. E aí a coisa desanda. Você tem uma inversão. Eu já vi isso. O cara chegar e falar assim, ó, hoje eu vou... O atleta, ele chegar e falar assim, ó, hoje eu tô afim de fazer aqui 10 rounds de manopla, vou fazer 5, não sei o quê. Ele mesmo diz como é que ele vai treinar. Quando chega nesse ponto, tu já sabe, meu irmão, é caixão e vela preta. O cara vai fazer assim, ó. É, mas é certeza. Certeza. Então, é difícil você chegar... Você ter treinador que tenha a personalidade para fazer isso. É, porque ele tem que ser muito desapegado da visibilidade que aquele cara traz, do dinheiro que aquele cara traz. Ele tem que estar focado muito mais na história que ele está construindo do que qualquer outra coisa.
Que tem poucos lugares aqui, e aí tem poucos lugares também, que ainda tem essa... Tipo, para o atleta é interessante estar indo treinar aí, não pode ser o contrário.
Lógico.
Certo?
Mas é lógico, pô.
Porra, eu quero ir treinar na American Top Team, eu quero ir treinar na Jackson's, né, aqui nos
Estados Unidos,
por exemplo, e o cara tá cagando se você vai ficar lá ou não, tipo, o cara, ó, você quer vir, ó, é assim, custa tanto, e o treino é assim, assim, assado, não tem o que a gente tava falando até agora há pouco, não vou ser hipócrita, né, aquela coisa de, ó, eu sou o teu mestre, não tem, é um camp de aluguel, mas aí é um outro nível de aluguel, entendeu, você vai ganhar e vai ter a atenção que você paga pros caras também, não dá pra negar isso, mas é a parada que a gente tá falando, entendeu, meu irmão, você vai fazer merda fora daqui, não tá satisfeito até logo, não sou teu empregado.
Uhum.
Entendeu? Isso é a distinção importante. Ou a gente é parceiro, ou a gente não é nada, porque não vou trabalhar pra você. Não,
porra, exato, né? Mas é exatamente isso aí. Agora, você pega um esporte completamente desarrumado, como o MMA, desorganizado, onde a remuneração é muito baixa. Pois e é. Aí, quem são os treinadores que hoje estão na posição de poder não pensar em retorno financeiro, de poder se colocar nessa situação de não, meu irmão, você não... vaza.
É quem? Foda, né?
Aqui no Brasil eu conheço um, eu e mais dois. É. E o resto? O resto tem que se sujeitar.
Exatamente.
O resto tem que se sujeitar.
Né? É complicadíssimo. Pois é. É uma situação... Você tá falando do esporte, o esporte não só no Brasil, mas aqui também, né? Aqui a gente não acompanha, a gente, eu, né? Não acompanha o mundo negro por baixo, né, cara? Não é... Você chegar PFL, Bellator, ONE e UFC, talvez LFA, já é, porra, é primeira divisão, né? Uhum. E as lutas local na praça, o cara leva porrada pra caralho pra ganhar 500 conto, 300 conto. Foda, né, cara? Tá engatinhando ainda, né? Apesar de todo o glamour que tá rolando em volta, né?
Cara, tá, eu vou ser mais sincero. Hoje, além de treinador, eu sou empresário de uma gama enorme de atletas, né? A gente cuida de mais de 160 atletas lá da MTK MMA. É uma das maiores agências do mundo. Então eu tô empresariando atleta desde 2008. Desde 2007.
Acaba sendo um ciclo meio natural, né?
Natural.
Do teu
business, que, na verdade, aconteceu o seguinte. Quando eu fiz a transição de lutador para treinador... Eu fui para Inglaterra, tive muito sucesso lá, e eu tinha uma gama enorme de atletas talentosíssimos que precisavam de um management. E aí eu olhei quem é que estava no mercado, eu falei, ou é incompetente, ou os que são competentes são vagabundos, são pilantras. Eu não tinha confiança de entregar os meus meninos para ninguém.
E você acaba fazendo o trabalho para outra pessoa. Foi engraçado porque eu tive... Eu vou falar o nome, não sei se tem um relacionamento bom ou não, mas eu vou falar das minhas conversas aqui, o Joinha no podcast. Uhum. E o Joinha faz assim, como é que começa a história de você virar empresário? Ele falou, cara, como você tava fazendo de graça, entendeu? Os caras chegavam e falavam assim, como ele tava em muito evento, o cara chegava e falava assim, me faz uma ponte com o cara do evento tal. Uhum. Aí ele ligava pro cara do evento tal e falou, tem um cara aqui. Aí o cara do evento recomendava um outro empresário pro atleta. e ele ia para assinar o cara. Ele falou, porra, vou fazer eu isso. E por isso que eu falei que é meio caminho natural, porque você se viu fazendo a mesma coisa, né? Você tá lá como coach, treinando os caras, levando nos eventos.
Na verdade, eu não queria, cara. Você falou do joinha, eu gosto muito do joinha, um cara bacana pra caramba, sempre que a gente se encontra, pô, é mó barato, a gente toma um vinho junto, um cara joinha fora demais. De série. Mas eu não queria entrar no ramo de empresariamento, porque eu sabia que em determinado momento ia conflitar, eu sabia que aquele negócio, quando você bota qualquer pinguinho de energia numa direção, essa energia sai de outro lugar. Sim. Então eu queria ficar 100% focado na minha carreira de treinador. Só que foi uma necessidade mesmo. Eu não sentia confiança, nem em termos profissionais, nem em termos morais, de entregar aquele bando de atleta na mão de ninguém. Porque a gente tem que lembrar que a profissão, tanto de treinador como de empresário, é uma profissão muito humana. A gente não está lidando com peça de xadrez. A gente está lidando com o sonho das pessoas, com o sonho das famílias das pessoas, com planos de vida em absolutos. Então, de repente, se o moleque não der certo, ele não vai dar certo, vai passar fome, não vai dar certo mais nada. Cara. Então, é uma responsabilidade tremenda essas duas funções. Então, eu não tinha confiança de entregar para ninguém. Eu falei, eu vou fazer. Foi dificílimo quebrar a casca, porque existia um monopólio muito bem estabelecido dos empresários da época. Mas eu sou, meu irmão, eu sou obstinado com as coisas que eu faço e consegui quebrar a casca. E hoje eu tô nas cabeças, tô entre os principais empresários. Mas aí, ainda assim eu vejo que o MMA, na verdade, faltou um grande trabalho de base e também aspectos mercadológicos também, levando em consideração. Eu vejo o MMA não só como parado, mas eu vejo ele retrocedendo. Eu vejo que
no
a gente
mundo atingi... ou no Brasil?
No mundo inteiro. Eu acho que a gente atingiu um teto e não passa desse teto. E já estamos descendo. E eu falo para você, e eu embaso esse meu argumento com alguns fatos. Se você fizer um levantamento do número de pay-per-views e até de gate mesmo dos eventos do UFC, você vai perceber que pré-pandemia teve um declínio enorme no número de pay-per-views. Antigamente, 1 milhão de pay-per-view, vagabundo vendia estalando o dedo.
É verdade.
Hoje em dia, para vender 400 mil pay-per-view, é um pau brabo. É uma dificuldade monstra para o cara vender isso aí. É verdade. Outro dia eu tava acompanhando o Bellator passando, tinha 12 mil pessoas assistindo o Bellator. Caramba. 12 mil pessoas. Não é nada, porra.
Não é nada. Imagina. O menino Eu tenho um menino que faz um podcast comigo na segunda-feira, o Vini do canal Diretaço. Ele tava fazendo uma live assistindo a luta do Marreta com o John Jones, tinha acho que 15 mil pessoas assistindo a live do cara. Entendeu? 12 mil pessoas assistindo o Bellator é até... Cara, você pega aqui o podcast do Joe Rogan lá, ele fazia uma parada que chamava Fight Companion, que ele chamava o Brandon Schaub, que era um ex-cara do UFC, um comediante amigo dele e tal, e ele sentava e batia um papo enquanto passava a luta. Eu vou repetir, ele não passava a luta. Ele só... Eles mal falavam da luta. Tipo, se desse um nocaute, eles... E acabou. Era essa a transmissão. E falando merda, 4 horas na parada. E o cara tem, assim, 100, 150 mil pessoas assistindo a parada ao vivo. Ao vivo. É mais audiência que o UFC tava dando na Fox na época.
Exatamente. Isso mostra o quê? Que ninguém tava ali era pelo Joe Rogan, não era pela
resenha. Os caras gostam do... entendeu? Exato. Tá, isso tem a ver, eu acho, Marcelo, com... Eu não vou conseguir falar. Da instituição de rádio, TV, aquele formato, tá morrendo. Entendeu? O formato
padrão
de televisão. Os caras venderam um pay-per-view. Sai 70, quase 80 dólares pra mim comprar um pay-per-view aqui. 80 dólares aqui não é 80 reais aí no Brasil. Uhum. 80 dólares aqui eu saio pra jantar com a minha família.
Sim.
Entendeu? Então é grana. Eu acho que eles escolheram menos vendas por mais dinheiro. Tem streaming ilegal que comeu uma fatia do mercado gigante. Uhum. E tem aquela coisa da televisão. Ninguém vê televisão mais, cara. É um saco.
Não, não.
É chato.
São vários aspectos. Mas aí se você... a gente consegue chegar numa visão mais clara se você excluir algumas variáveis. Vamos tirar essas variáveis aqui do aspecto tecnológico de transmissão. Uhum. Vamos comparar MMA com boxe. Em 2014, vamos lá, 2014, 2015, pergunta se alguém queria assistir boxe. Ninguém queria assistir boxe. Boxe estava morto, sepultado. Hoje a gente está num movimento de 2 anos para cá, num movimento de ressurgência do boxe, numa força que o boxe está batendo MMA em números de pay-per-view, de gate.
Novo,
de
novo, né? Era assim antes, o MMA passou, agora voltou.
Então, um ressurgimento do boxe, um declínio do MMA ao mesmo tempo, isso mostra o quê? Que a galera desencantou do MMA e está buscando novas opções. Pô, eu quero ver isso aqui. O Bare Knuckles. Pô, tá surgindo o Bare Knuckles, um maior sucesso. Por quê? Porque a galera tá farta de ver o MMA para ver aquilo ali. Então, onde é que erramos? Aí é uma série de fatores. Primeiro, qualquer esporte digno, longevo e bem-sucedido, você tem que ter um órgão regulador nível mundial e outros nacionais. Não tem.
Do esporte, não do evento.
Do esporte. Sim, né? Exato. Não temos. Segundo, você tem que ter um modelo pré-estabelecido do que é aquele esporte. Nós não temos. Se você quiser botar aí um cage circular aí no teu estúdio de 2x2 e botar ninguém para tampar na porrada, você chama de MMA. Ao mesmo tempo, simultaneamente, se eu botar aqui agora um ringue de 10x10, neguinho dando cabeçada, bico na 4 apoio, não sei o quê, é MMA também. É MMA também. O outro, se quiser fazer 2 rounds de 3, não sei, é MMA. Se tu quiser fazer se tu quiser fazer um de 10 mais 2 de 5, é MMA. Então você não tem um padrão. Outra coisa, você não tem uma liga amadora. Qualquer esporte decente, você tem uma liga amadora bem estabelecida que vai nutrir e vai gerar sempre o surgimento, não só o surgimento de novos talentos, isso é uma visão muito rasa, mas você leva esse esporte para as comunidades, você leva ele para perto da pessoa comum. O MMA não tem essa porra. Então ele tem só os grandes eventos, digamos, mesmo os eventos nacionais, né? São os grandes eventos. Então, isso você acaba que você fica dentro de uma bolha só do fã hardcore. Só o cara que. Você não pega novas pessoas, entendeu? Futebol, pô, tu tem uma escolinha de futebol em cada quarteirão. Uma quadra de basquete em cada bairro. Então você tem a popularização do esporte, o MMA, por não ter essa liga amadora, esse movimento de amadorismo ligado ao MMA, você não consegue abarcar novos fãs. Entendeu?
E tem a parada que eu acho muito errado também de considerar o plantel do cara para qualquer coisa, assim, de lado na lado.
Porque isso é outra coisa.
Um evento menor poderia ser a parada amadora. O cara foi lá, pô, fez 6 lutas num evento daí de Floripa, vamos supor. Não sei o nome, não sei se nem se tem. Mas o cara vai lá, faz 6 lutas. Ah, ó, ganhou 4, perdeu 2. Pô, tá legal, tá aprendendo, né, cara? Tá começando, vamos dar uma chance pra ele aqui. Não. O cara já perdeu 2. Não vou dar uma chance pra ele aqui. Aí o moleque já morreu ali. Né? Tipo,
a
carreira do cara já tá ali.
E isso vem de um outro problema que está dentro dessa lista de problemas. O MMA é o quê? É um esporte ou é entertainment? E aí?
Aí é outro problema.
E aí? Tem evento que toca como se fosse entertainment puro.
O UFC, UFC, assim, no topo ali, é entertainment.
Entertainment.
Né? De repente, para trás ali, saiu do top 15, top 10. Saiu do top 10, é esporte. Entrou no top 10, é entertainment. Tá.
O UFC é uma pegada híbrida. É. Agora, você pega a Rússia. Rússia é torneio competitivo mesmo. Não tem problema. Você pode chegar lá, amarrar todas as lutas, ganhar feio, mas tu ganhou, tu tá lá dentro. Japão, 100% entertainment. Pode perder 10 lutas seguidas, mas se tu for lá, ou aquele Minoa Man. O Minoa Man deve ter mais derrota que vitória. Mas o cara vai lá, faz um show, a galera grita com ele e ele tá todo evento lá, é valorizado, é bem pago por isso. Então, tem essa misconception. O que que porra é isso? É um entertainment ou é um esporte puramente competitivo? Então, quando você traz essa problemática toda e você joga dentro de uma mesma modalidade, você fala, cara, meu irmão, estamos ferrados pra gente montar esse quebra-cabeça aqui. É complicado. E aí você leva mais uma porrada de coisa, uma politicagem do caramba, um conflito de interesse sem tamanho. Você tem a porrada de empresário que é matchmaker dos maiores eventos, ou que é amigo pessoal do matchmaker e tem uma... ou que é testa de ferro, ou etc, etc. É. Você tem uma promiscuidade que não existe em outras coisas, justamente porque você tem um órgão regulador máximo que não permite essa promiscuidade. Então, cara, eu vejo assim, eu sou muito pessimista. Se tu me perguntar, pô, o MMA daqui pra... Eu sou pessimista pra caralho. Semana passada, inclusive, eu fiz uma visita ao meu grande amigo André Pederneiras, lá na Nova União, e a gente passou a tarde inteira conversando sobre isso, eu falando, Dedé, se tu me perguntar, eu acho que o MMA tá morrendo, maluco. Tá morrendo. Ele, pô, Brigadeiro, eu acho a mesma coisa. A gente tem a e mesma
Dedé
visão.
Dedé é dono de evento, né? Dedé é dono do Chutou, Chutou, não é isso?
Pois é. E um dos principais treinadores do mundo também. É. E, então, assim, eu sou pessimista pra caramba, cara. Eu sou pessimista pra caramba em relação ao MMA. Eu acho que faltou... e eu me coloco nesse rol aí de possíveis culpados também, porque como eu sou uma das lideranças do MMA aqui no Brasil também, eu acho que em um determinado momento eu deveria ter, sei lá... proposto alguma coisa diferente, eu não sei. Eu deveria ter prestado uma contribuição maior para o esporte em si, né? Mas assim como os outros...
Na parada do Brasil, você pode até me corrigir, que você tem infinitamente mais conhecimento do que eu sobre isso. Na parada do Brasil, eu acho que a gente ficou muito refém do UFC. O MMA virou sinônimo de UFC no Brasil, entendeu? Então, quando o UFC... deu um passo para trás, porque por várias coisas, entendeu? Eu acho que esse contrato do UFC com o combate, por exemplo, é maravilhoso você poder pagar no teu plano de TV a cabo lá R$60, R$70 e assistir as lutas sem pagar pay-per-view. Eu acho ótimo. Por outro lado, você vê um Charles do Bronx precisar de 16 vitórias seguidas, fazer um duplo twist carpado para conseguir uma luta pelo cinturão, porque para eles não é interessante. O Brasil não compra pay-per-view, para eles não vale dinheiro. Entendeu? Uhum. Tipo, o cara não vira um Borrachinha que vai lá e joga faixa na cara da Adesanya para vender. Os caras criticaram pra caralho o Borrachinha, eu achei que ele foi um gênio ali, porque ele causou um interesse que ninguém tem pro brasileiro para lutar. Falando um inglês desse tamaninho, respondia o cara, se virava bem e tal, não sei o que, ficou todo mundo falando do cara. O cara passou de 1 milhão de seguidores em uma semana ali. Ficou todo mundo, caralho, quem é esse cara? A verdade é essa. A verdade é que não é porque ele já era muito conhecido aqui fora. Ele ficou conhecido ali, naquela treta da luta. Ele respondia pro cara e não sei o quê. E a gente não tem isso mais. Ou a gente ganha na porrada, tipo quando o Anderson era campeão, que aí tudo é MMA, né? Porque a gente gosta muito de quem tá ganhando só, né? É Aldo, o Aldo perdeu uma luta, o cara é um bosta. Eu falei, meu irmão, como assim?
É, absurdo.
Como assim, cara, entendeu?
E o a gente virou... gosta do campeão, cara. Ele gosta do
exatamente.
Campeão.
Exatamente. E não pode ser só campeão bom, não. Se o cara é campeão não, não, e não. Ganhar uma luta na decisão ali, os caras vão falar, ih, olha lá, o próximo já perde. E a gente tem que parar com isso, porque não é time de futebol. Time então, de futebol, a gente trata assim, só que são 11 caras jogando 3 vezes por semana.
Então, aí olha só, tem uma... Eu não sou muito bem quisto pela mídia especializada no Brasil, porque primeiro que eu não dou mole para eles, e segundo que eu, em diversas vezes, e vou falar aqui de novo, eu acho que isso é muito culpa da mídia nacional, tá? Porque a mídia especializada no Brasil, ela se posiciona muito mais como uma assessoria de imprensa de A ou B, de equipe A ou B ou de evento A ou B, do que, propriamente dita, como um jornalismo decente, tá? Imparcial. Cara,
não tem jornalismo decente. Uma hora eu vou te contar uma história em off aqui, que foi a minha maior decepção. Porque o cara, quando chega pra mim e fala assim, ah, você é da mídia? Eu falei, não, mídia é o caralho, não sou da mídia. Eu tenho um podcast, meu irmão, não tem mídia. Eu falo com quem eu quiser, bem de quem eu quiser e mal de quem eu quiser. Eu não falo mal porque eu não acho que tem que falar mal de atleta, mas se o cara faz merda e eu quiser falar, eu posso. Eu posso.
Sim.
É essa minha liberdade de ter o meu veículo, é essa. Então, mídia é o caralho, não me inclua na mídia. Entendeu? E os caras falam, não, porque o jornalista, eu não sou jornalista, eu sou... Falei uma vez com um cara, falei assim, pô, você é um repórter. Não, 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 não sou repórter. Repórter, reporta. eu sou jornalista. O jornalista pode ser, olha, olha a cabeça de onde vai, né? O jornalista pode ser repórter. Repórter não. Mal, é tudo a merda, cara, sai fora, deixa eu ver.
Porco, pai, pelo amor de Deus. Mas então, por que eu acho que é culpa da mídia aqui? Porque a mídia ficou, eu não me entenda mal, eu tenho trocentos atletas no UFC, e o UFC hoje é o que realmente é um dos eventos que mais gera dinheiro para minha empresa, então, porra, adoro o UFC.
E só querendo que... ou não, pagando pouco ou não, é o que mais paga pros caras, porque é o maior, né?
Então, só que assim, se você tiver uma visão no curto prazo, você tem essa atitude que eu tenho agora. Se você tiver uma visão mais no médio e longo prazo, você tem essa cobrança que eu faço em cima da mídia brasileira de que não dá espaço para quem não está no UFC. E aí você gera um comportamento no público de achar que só quem está no UFC é bom, só o UFC presta. Aí você vê um cara igual o Patrício Pitbull, que na minha opinião... Se você soltar ele no UFC, ele bate em todo mundo duas vezes. Não é uma vez só, não. Ele bate duas vezes todo mundo. Um moleque brabo, um moleque bom, talentosíssimo. Pá. Se você chegar com ele aqui na rua, ninguém vai conhecer. E se você falar, não, esse aqui, porra, cara brabo, campeão, né?
Aí ninguém fala, duas divisões do Bellator.
Aí ninguém fala assim, tá, mas é no UFC? Não. Ah, então tá,
foda-se. Bicho, eu gravei, gravei com o Pitbull semana passada? Acho que foi semana passada, cara. A gente falou, assisti a luta com ele, com o Sanches lá, e ele fez um breakdown, fodido. Bellator libera as imagens, deixa eu botar a luta aqui, o cara assistindo a luta, assim. Aí você vê os comentários, ele é bom, mas enquanto ele não for se provar no UFC... Eu falei, se provar, meu irmão?
Meu irmão, se provar, o moleque é brabo.
Provar,
o moleque, cara,
tá maluco.
Meu irmão, eu vou te falar que ele enfileira todo mundo ali duas vezes, sem sacanagem.
Eu concordo,
o moleque
é muito brabo, meu irmão. Eu concordo que por status e curiosidade, seria legal ver, entendeu? Mas você pergunta pro cara, o cara fala, bicho, não funciona assim. Eu não vou largar o Bellator, que me trata como um rei, e me arriscar num evento que eu vou chegar lá, provavelmente ganhando bem menos do que eu ganho agora. Tem isso, não é ele. Ah, ele não quer sair. O cara escreveu assim, ele não quer sair da área de conforto dele. Eu falei, cara, você fala isso baseado em quantos você leu o contrato do cara e é isso que você está dizendo para mim? Porque não funciona assim, cara. O UFC não pode nem chegar nele e fazer uma oferta se ele tem um contrato vigente com o Bellator. Uhum. O Bellator não deixa ele ficar no mercado sem contrato. A verdade é essa. Ele vai ter que dar um... Aí você vê o que acontece com o Chandler, né? Tipo, dá um notice, tipo, um ano antes, fala, ó, não vou renovar. Aí vai pro mercado, aí acontece e faz... Ele não precisa mais passar por isso. O cara é uma lenda, cara. Só que
não tem
o valor que ele merece.
Não tem. Aí tu pega um garotão aí que vai faz duas lutas no UFC, tá mais conhecido que o Patrício.
É, exatamente.
Entendeu? Isso não é saudável pro esporte enquanto esporte. Não é saudável. Então, por isso que eu falo, a mídia brasileira tem uma culpa muito grande no colapso do MMA nacional. Tem uma culpa enorme, enorme. Entendeu? Porque se portam como assessores de imprensa e não como jornalistas de verdade.
E aí o UFC que caga para tudo isso, faz assim, o Brasil não tá vendendo bem, a gente não vai mais fazer evento lá e pro Brasil a gente faz o que dá.
Cara, quando o UFC fechou a exclusividade com o combate, trocentos anos atrás, eu falei numa entrevista, não lembro para quem, eu falei, cara, isso vai dar merda pelo seguinte, hoje o combate ele fomenta um número enorme de eventos nacionais que dependem do combate ali para conseguir patrocínio para viabilizar a sua operação. O UFC vai transformar o combate num UFC Channel. Aí, não, que isso, jamais, pô, nunca, não, que não sei o que. Meu irmão, a coisa foi caminhando, foram limando um evento, lima outro, lima esse, lima aquele, liga, virou o UFC Channel. Sim. Virou um UFC Fight Pass.
Até porque começa a passar coisa só do UFC, só do UFC, só do UFC. Por que que você vai querer assistir o evento ali de Goiás? Fala, dá.
Sim.
Isso aí é uma bosta. Comparado com o UFC, eu não quero ver isso. Perde o pequeno vai perder sempre, né? O pequeno vai perder sempre.
Aí perdeu todos os outros eventos da grade. Perdeu assinante. Pra caramba. E aí, o que, que começou? Aí agora está começando um movimento de retomada, tentando trazer outros tipos de conteúdo. Aí pega o One, pega não sei quem, pega o Brave, né? Ela pega sei lá o quem. Começa a querer trazer para a grade, para poder oferecer algo mais. Ou seja, era uma cagada anunciada lá atrás. Sim. Já tava, pô, para quem consegue ver um pouquinho mais na frente do nariz, já sabia que isso ia acontecer. E provavelmente, pô, o núcleo responsável pelo combate já sabia que isso ia acontecer. Mas fica nessa porra de só UFC, só UFC, só UFC. Volto a dizer, para mim, como empresário, como treinador, tudo certo, é uma maravilha, bacana. Uhul, legal.
Uhul.
Agora, daqui a mais um tempinho, vai ser legal igual agora? Não. Vocês vão matar o esporte. Vocês vão matar. Igual mataram. Hoje o MMA Nacional existe? Não.
Tá terrível. Acabou.
Tá acabou. Não tem mais evento.
Mas isso é culpa deles mesmo, porque, cara, se colocasse a R$20 um tira do combate e bota a R$20 um pay-per-view, a hora que tiver o país do tamanho do nosso país e o Charles do Bronx for fazer a luta pelo cinturão e só o Brasil comprar 3 milhões de pay-per-view, os caras vão falar, caralho, olha isso, cara. É, porque é diferente. Entendeu? Uhum. É diferente. Eles não veem retorno financeiro nenhum do Brasil pra cá.
Nenhum.
Não, entendeu? Não vale nada.
É, mas aí são várias outras questões também de operação própria deles mesmo, que eu acho que eles erraram. O UFC, antes de ser vendido, e eu acompanhei isso, porque eu morava na Inglaterra na época, ele tinha um escritório britânico, ele tinha um escritório japonês, depois ele montou um escritório no Brasil, que era para fazer um acompanhamento de mercado, ver quem eram as estrelas que estavam surgindo, né? E aí essas estrelas, elas compunham os cards naqueles locais. Hoje em dia, não tem mais isso, né? A coisa é totalmente centralizada em Vegas. Tem um escritório brasileiro aqui que não tem autonomia qualquer para fazer qualquer coisa, que inclusive está na mão de um dos caras mais competentes do MMA mundial, que é o Denis Martins. É um cara... Meu irmão, esse cara dá aula de MMA de qualquer porra que você quiser dentro de MMA, o cara sabe tudo. O cara é um crânio, é um cara pouco subutilizado. O conhecimento que esse cara tem é subutilizado pelo UFC, entendeu? E acaba que isso tudo reflete em cards que não condizem com a realidade que é a que o público daquele local esperaria. E aí se reflete em quê? Baixa venda de ingressos.
Sim.
Aí o cara já perde o ânimo de explorar aquela praça, já vai buscar outra.
Exato. Aí mata o evento pequeno que...
Aí mata o evento vive pequeno. Vive
daquela esperança, né?
Tipo, isso, perde a oxigenação da cadeia toda.
Exatamente.
É uma pena, cara, mas é o que é. Não dá pra... Não dá para mudar sozinho esse negócio, não, né? Isso aí tem que... É igual eu falei, é uma problemática muito grande para ser resolvida, não sei nem se vai ter solução, eu não sei nem se tem solução, né, a esse ponto. Como eu falei, eu sou pessimista em relação a isso, mas a gente vai jogando com o jogo que tem.
O jogo que dá, vai jogando com o que dá.
É o que dá. Você
tá com quem lutando no UFC, no Bellator, da tua academia agora? Pessoal com luta marcada, alguém que você quer...
Cara, então, aqui da minha academia, tem o Tio, né, que é daqui, é representar a Asha também. O Tio ia lutar agora com o Martin Vettori, infelizmente machucou.
A clavícula,
né? E depois da luta que eu vi o Martin Vettori fazendo, não tenho dúvida que o Tio ia passar por cima dele, ia atropelar com tudo. Sábado agora, depois de amanhã, vai lutar a Josiane Nunes, estrear pelo UFC. Ela é aluna lá do... Ela é aluna do Rafael Vaslov, lá, mas treina aqui com a gente também. O Rafael Vaslov é um grande amigo meu de Curitiba também, lá o proprietário da Academia Strike House.
Estreia dela, mas... né? Como é que é o nome dela?
Josiane Nunes,
eu tava brincando ainda, falei no podcast de segunda, porque ela tá mostrando no card e não tinha nem foto ainda, né? A Josiane Nunes, eu falei, cara, não conheço. Eu falei, bom, mas como não tem foto, deve ser estreia. E fatalmente, ela é brasileira, né? Com esse nome ainda brinquei.
Braba,
falei,
meu irmão.
A prima de terceiro grau da Amanda Nunes, aí deve ser braba. Eu falei exatamente isso.
Meu irmão, é braba. Brigadora nata. Parece que pegaram aquele maluco mais brabo do baile funk e botaram pra brigar. É ela. Bate assim, bate tudo que é jeito, mas bate. É uma máquina de... É um trator. É, aí tem o Alex Leco, que estava machucado, que ia lutar em janeiro, machucou a perna, e agora vai... Tô esperando o UFC me dar uma nova data. E tem a Tayla Santos, que tá ali no top 10, né, do... Categoria 5-7, que também ia lutar agora dia 8 de maio contra a Roxane Mondaferry, e a Roxane Mondaferry parece que se lesionou e saiu fora. Estamos aguardando o UFC remarcar essa luta aí. Aham. Mas no UFC aqui da academia são esses que tem, né?
Entendi, alguém no Bellator, no PFL. Bom, PFL, cara, no Zeferino.
É, tem o Zefa lá no PFL, tem a galera no Brave, tem a galera no Pancrase, tem a galera no One, né? Tem o... A galera tem que trabalhar, tá todo mundo espalhado.
Porra, espalhado. O One é um puta evento legal, né, cara? Só que eu acho que eles escolheram propositalmente o mercado nativo asiático deles ali. Uhum. E bomba lá, né, cara? E a gente não entende o tanto que os caras... Eu trouxe Bibiana, Adriano, já falei com a Michelle Nicolini, que luta agora, acho que em 6 semanas. E os caras contam como é que é o evento lá. Caralho, é gigante, lotado, os caras na rua. É tipo Pride, tá ligado? É. E a gente não faz noção, né, cara? A gente não entende, porque se vai passar por aqui, passa, sei lá, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, e ninguém vê.
É, o One, ele tem um business model ali que é sui generis, é complicado de você entender. É, e tem até muitas acusações aí da mídia mesmo especializada em relação ao One, e particularmente é um evento que eu tenho algumas dificuldades assim com eles. É um evento mais complicado de se trabalhar mesmo.
Eu tive alguns caras aqui no podcast. Quem que veio do One? O irmão do Durinho. Que passou um perrengue lá também, porque que ia lutar pelo cinturão, acabou não sei o que lá, aí ele falou, eu vou contar essa história do jeito mais merda possível, não vou lembrar, tá falando tudo errado, né? Ele falou alguma coisa que os caras não gostaram, ou aconteceu alguma coisa que eles não gostaram, que sentaram ele 2 anos sem lutar.
É assim mesmo. Não é. É um evento. Uhum. É, tem as suas particularidades para trabalhar, entendeu? Uhum. É complicado isso trabalhar.
A Nicolini falou aqui que foi treinar na Evolve lá. Ah, eu não tô falando fofoca porque eles falaram aqui, né? É, e botaram ela para treinar com a pica deles lá, assim, sabe? Acho que na primeira semana, alguma coisa assim. E ela falou que fizeram parecer que foi coincidência, mas ela tem certeza que não foi coincidência. E aí ela levou um pau no sparring lá, que a mulher foi com tudo pra cima dela, saiu chorando do treino, caralho. E aí ela acha que foi combinado pra criar uma rivalidade pra poder marcar a luta. Eu acho que foi, inclusive, posso estar falando merda de novo, mas eu acho que inclusive foi a luta que ela fez com a pica deles lá e ganhou. Eu não vou lembrar o nome da menina, tá?
Eu sou terrível. Eu acho que é bem possível que isso tenha acontecido mesmo, conhecendo.
Tanto que acabou depois do relacionamento com a Evolve, né? Ela tinha ido pra lá, ela acabou voltando pro Brasil depois disso. Ela falou, até logo.
É complicado, irmão. Lá é complicado. É um evento muito político. Tá? Tem muita muito de política envolvida.
Por causa da área também, né? Lá, a área é assim, né? A Ásia é muito política.
Pra caralho. Pra caralho. É muito difícil lidar.
Sim.
Eu prefiro manter pra cá. Você, Bellator. É mais fácil você entender o que os caras esperam de você, entendeu?
Aham. É complicado, mas isso vai da cultura deles também, né, cara? É um jeito de pensar muito, muito diferente do nosso, né? Eu acho que isso faz. Sim. Isso faz diferença. A gente fala mais assim, não, mas não dá um jeitinho. Os caras, não, não dá um jeitinho, não é assim. E aí a hora que você vê, você tá 2 anos sem lutar.
É complicado. Mas, por exemplo, tem o Rising. O Rising tá ali do lado. E porra, meu irmão, é um evento sensacional de lidar. É easy going pra caralho, tranquilaço.
Tá grande o Rising? Como é que tá? Porque...
Tá, cara, tá. O negócio é que a pandemia, o Japão fechou-se completamente pro mundo, então as últimas edições todas do Rising são com atletas 100% based no Japão, né? Não consegue trazer nenhum sul-coreano.
A gente assim, não ouve nem falar, você reparou que loucura isso, né?
Exatamente. Mas tem uma galera muito... Pô, tem um brasileiro lá que tá dando show, que é o Kleber Koik e o Roberto Satoshi. Os dois estão arrebentando mesmo, mas arrebentando. É mesmo, cara. arrebentando. Kleber Coy, que também é outro desses, também é peso-pena, na minha opinião, um dos melhores do mundo, disparado. O moleque tá tirando onda lá e a gente escuta muito pouco aqui.
É verdade. Falando do um exemplo engraçado disso foi agora. A gente só ouviu falar desse menino do Adriano Moraes, porque ele foi lutar com o ex-UFC Demetrius Johnson, né? Que chegaram lá, fizeram uma pilha pra ele, falaram, ah, vai lutar com o melhor da história. O moleque foi lá, eu até fiz um clipe, ele veio aqui, a gente faz uma live toda sexta-feira à noite, e chama Clube da Insônia, começa às 10 horas da noite, a gente faz ao vivo. E aí ele veio, cara, mandei o link pra ele, falei, porra, vem aqui e tal, ele veio, trouxe o cinturão, tipo, um dia depois da luta, sabe, trouxe o cinturão e tal. E aí, como é que foi, cara? Ele falou, porra, eu me sentia a Amanda Nunes naquela luta com a Ronda Rousey, sabe? Tipo, uhum. Parece que o cara ia entrar lá pra lutar sozinho e sair comemorando com o cinturão na fora. Falei, dei um banho de gelo nos caras, meu, que se foda.
Não, mas o moleque, moleque tá na batida. Eu conheço ele há bastante tempo. Ele tá na batida há muito, muito, muito tempo. O moleque mereceu demais isso aí.
Pois é, demais. Pois é, mereceu
mesmo. E é muito bom ver um garoto que tá tanto tempo na batalha tendo essa chance e conseguindo sair vitorioso, porque é complicado, bicho, é complicado pra caramba.
É uma profissão ingrata pra caralho, né, cara? Pra caralho.
É você julgar toda uma vida por 15 minutos.
É, exatamente.
Você entendeu?
Se ele perde aquela luta, ninguém nem lembra mais quem ele é, né?
Nem lembra mais, de repente nunca mais vai ter outra chance, de repente... É. E são 15 minutos, às vezes tu não tá bem, às vezes a cabeça não responde, o corpo não responde, um corte de peso mal feito, uma recuperação mal feita, sei lá.
Pois é.
Esse esporte é complicado demais, mano.
Como é que você tá de tempo?
Tô tranquilo, cara.
Tá tranquilo? Então, você acha que essa parada de ter luta toda semana meio que tirou um pouquinho do glamour do evento, do esporte, entendeu? Não dá pra comparar com futebol. A gente fala, mas o futebol tem três... É diferente. A gente tá falando, por exemplo... Sei lá, de 15 em 15 dias, porque você vê, de repente, os caras começam a enfiar uns cards porque tem que fazer luta toda semana. Tem card que não tinha que estar ali ainda, né, cara?
Cara, eu acho assim.
E não desmerecendo quem tá ali lutando, cara.
Aham, sim. Mas sim.
Você pegar um card com 15 lutas, 14 pessoas não conhecidas, ninguém assiste aquela porra. Ninguém. E isso é ruim até pro atleta, e aí um cara assiste, não conhece, e fala assim, pô, por que eu tô vendo isso daqui? Aí não vê mais.
Então, o problema eu não acho que seja esse, tá? O problema é um modelo que se formou, que se você perder duas lutas, tu tá fora. Esse é o maior problema. Porque ao mesmo tempo que eles querem que tu vá lá, se arrebente, deixou, caralho, meu irmão, jurada voadora, pirocóptero, os caras... fez isso tudo. Perdeu a primeira, na segunda tu não vai fazer. A segunda tu vai fazer a luta metódica pra caralho, uma luta chata, amarrada, estratégica 100%, pra tu sair com a vitória. Na outra também, pra você conseguir a renovação. E aí, de repente, você venha com os pirocóptero de novo. Então, assim, pra cada...
Você não acha que tá, pelo menos no topo ali, que tá, isso tá mudando um pouquinho, com os caras que vêm pra cima pra brigar mesmo? Eu acho que algumas poucas exceções vão... Estão ficando famosos, assim, ó, tipo, esse cara luta muito bem, esse cara vem pra cima e troca porrada, e aí você tá vendo o cara com duas, três, quatro derrotas seguidas continuando ali. Mas é aqueles caras que, tipo, de repente não vai
mas durar. Mas é os caras que já se estabeleceram. Um cara, uma vez que tu já fez uma disputa de cinturão, que você já foi campeão, aí isso aí já te dá um lastro pra tu lutar do jeito que você quiser, porque você tem uma estabilidade maior, até por conta das renegociações que são feitas de contrato, você tem uma estabilidade ali dentro da organização. Agora, até você chegar lá na pontinha da pirâmide, você é obrigado, pelo modelo que você apresenta, você é obrigado a fazer luta feia. Porque tu tem que ganhar, acima de tudo. Sim. Então, isso é um problema. Tá? Outro problema que leva a esse desinteresse é o modelo do negócio em si. Qual a grande diferença do MMA para a NBA, para o futebol, para o vôlei, em todos esses outros esportes que eu citei, você vira fã da agremiação.
Do time, né?
Eu sou fã da agremiação, eu sou torcedor do Botafogo. No Botafogo já passou o Garrincha, já passou o Didi, já passou o Quarentinha, já passou o Túlio Maravilha, já passou não sei quem. Hoje tá um cara que eu nem conheço porque eu não acompanho mais, mas eu sou Botafogo.
Eu ainda torço pro Botafogo, exato.
Entendeu? No MMA e o formato que é feita a coisa, você torce pro Anderson Silva. O Anderson Silva quebrou a perna, o Anderson Silva foi nocauteado. Você não vai mais ver aquela porra? Você entendeu?
Faz sentido, né, cara?
Então é assim, o foco todo do público você direciona para a estrela do momento. A estrela do momento é essa. Ou você acha que o público todo da Rússia, que estava explodindo assistindo o Khabib, que eles vão ficar assistindo os outros russos com o mesmo... Não vai. O Khabib não tá mais lutando, então eu vou ver outra porra aqui, vou ver sambo, vou ver...
Até chegar um outro russo que...
Até chegar, então você tem... Então você tem esses movimentos de interesse, desinteresse, interesse, desinteresse, de acordo com o surgimento de novas estrelas.
Sim.
E aí ciclos, você... Né? E aí você adiciona isso à questão mercadológica da coisa, que os alvos hoje são do UFC... Estados Unidos, alguma coisa de China e alguma coisinha, uma pitadinha de Europa, você percebe que o foco do público tende a ficar muito regionalizado. Sim, e aí aqui, você vai fazer o quê? Aí um brasileiro, um africano, um finlandês, um português, um francês, vão querer ver aquela porra pra quê?
E você até vê algumas tentativas, né? Tipo, você falou da China, né? Eles deram muita sorte, né, cara, de conseguir dar um tiro. Eles têm preparado já, você tem visto atletas chegando, tá ali, tá não sei o quê, e aí eles empurram a menina pro seu... empurra, até injustiça minha, né? Mas ela vai pra um cinturão e chegou na hora do cinturão. Ou ganha ou perde... sorte ou azar, né? E ela ganha. Então, aquilo já impulsiona um pouco mais. Para eles é interessantíssimo, né? Como,
sim.
Como no Brasil até, né, cara? Apesar dos pesares, eu acho que tem sempre, por méritos nossos ou qualquer outra coisa, tem sempre alguém com uma chance real ali de tá na boca do gol. E isso pro mercado deles é interessante. Mas não como era antes, né?
Não, o ideal para eles era ter um campeão de cada país, né?
Exatamente.
Que não se repetisse, não tivesse dois brasileiros nem dois americanos, era um campeão de cada país. Só que, como a coisa ela é feita de baixo para cima e não de cima para baixo, a partir do momento que o teu foco é Estados Unidos, para cada um brasileiro que você vai botar 50 americanos para dentro. Então,
acaba naturalmente, dominando indiretamente, né?
Naturalmente, a chance... É só você ver que a época que o Brasil era a menina dos olhos do UFC, durante um período, a gente tinha porrada de cara de campeão brasileiro. Quando o UFC depois começou a migrar para a Europa, começaram a surgir campeões europeus. Então...
Onde vai o foco, né?
O UFC foca num país, vai dar 2-3 anos, vai começar a surgir campeão daquele país ali. Você entendeu?
Exatamente.
Então, se a coisa fosse de cima para baixo, era um outro fluxograma, né? Mas a forma que a gente tem do negócio é esse.
Como que vem a tua ideia de fazer um canal no YouTube? É por pura liberdade de expressão? Tipo, quero falar e foda-se, vou falar aqui, quem quiser vem ouvir, é isso?
Cara, eu comecei no Facebook.
Você sempre foi meio bocudo, né? Porque a galera fala sempre assim, eu tava falando com o Dudu que é a ponte, né? Eu falei, não, cara, é um cara, porra, o Brigadeiro é um cara, pô, ele fala mesmo, cara, ele fala na lata ali, entendeu? Tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que gosta também e tal. Eu falei, não, beleza. Cara,
o Dudu a gente se conhece há 25
anos. Desde moleque, morou no prédio dele, caralho, né?
Que
massa.
A gente se conheceu em 95, pra ter uma ideia. E o Dudu sabe bem como é que eu sou. Cara, algumas pessoas falam que o Brigadeiro é arrogante, é soberbo. Não, eu não sou. Eu só tenho a consciência que eu não preciso de ninguém nem de porra nenhuma pra ser feliz. Então, cara, se você vai gostar de mim, você vai gostar de mim exatamente pelo que eu sou, com as minhas qualidades, com meus defeitos. Eu não vou fazer personagem aqui pra A ou B gostar de mim. Então, a única a única responsabilidade que eu tenho na minha vida é de ter orgulho da pessoa que eu sou. Eu não consigo ter orgulho de quem, por quem você é, por quem o Dudu é. Eu tenho que ter orgulho por quem eu sou.
Claro.
E isso passa por ser transparente, por ser verdadeiro. Então, cara, eu falo mesmo e, porra... E aí eu percebi que a gente vive num momento da nossa sociedade que as pessoas estão muito oprimidas em expressar sua opinião com medo de como o outro vai receber, que tá todo mundo muito sensível, muito frágil, né? É tudo magoa, tudo chateia, tudo é motivo de cancelamento, tá uma viadagem do caramba.
Porra, bicho.
Então eu comecei a expressar minha opinião lá em 2012, na minha página no Facebook, eu percebi que a galera gostou pra caramba e segui dando minha opinião sobre várias coisas. E aí um dia o Facebook resolveu começar a deletar meus vídeos, assim, arbitrariamente, sem nem dizer o porquê, só deletava, aí eu fui pro YouTube, e aí o canal deu certo.
O YouTube também, não vamos dizer
pra caralho,
que é uma plataforma livre, mas não. Quem se inscreve no teu canal, se quiser ir lá ver, ele não tira o vídeo do ar, ele não monetiza e ele não espalha. Mas fica ali, pelo menos isso, né?
E é o que eu falo, meu irmão. Tu quer entrar no meu canal? É porque você quer saber a minha opinião. Uhum. Então eu não vou fazer personagem aqui, ser politicamente correto. Ó, eu acho que isso é isso. Não, meu irmão. Eu acho que isso é uma merda. E é isso aí. Aí o que é? Volta e meia tem um monte de gente que fala, pô, cara, eu gosto de você pra caramba, mas discordo nisso que você falou. Pô, legal, pô, discordar faz parte.
100% parte.
É importante isso, pô, ainda bem que tu discorda, é legal discordar.
É.
Só que hoje em dia, cara, a internet, ela mudou a nossa sociedade de uma forma tão, tão acentuada que ninguém mais pode discordar. Se alguém discordar, cara, é visto como inimigo.
Eu falo que a internet deu voz pra gente que não precisava ter voz.
Uma cambada de idiota, a internet deu voz pra muito idiota.
Tem o cara, entendeu? Que ficava lá, quietinho, na dele, toda aquela raiva dele, batendo punheta a tarde inteira e xingava os outros no pensamento, agora ele tem internet.
Exato.
Entendeu? Agora ele
fala,
vai lá,
fala as merdas dele pra dois ou três, e agora ele fala pra galera.
E dois ou três que mandava ele se foder e sair andando, e aí ele não tinha pra quem falar merda. Aí agora o cara vai lá na página do Brigadeiro e fala assim, você é um bosta, cara, porra, vai tomar seu cu. Eu falo, meu irmão, você é brabo, né, cara? Eu falo, no Instagram sempre aparece um ali. O cara fala, você é um absurdo, esse cara aí é um frouxo. Eu falei, cara, como você é brabo, cara, como você é brabo, eu adoro falar
isso. Mas assim, tem muito. Porra, hoje todo mundo hoje é PhD na porra toda. Todo mundo sabe tudo, mano.
De tudo, né? Exatamente.
Eu nunca vi, cara, como tem. Todo mundo é multi-especialista, é especialista em tudo. O mesmo cara que tá te xingando porque falando que tu não sabe porra nenhuma de MMA, ele tá xingando o outro numa página que não sabe nada de futebol, ele tá xingando o outro cara falando que o cara não sabe nada de engenharia aeroespacial e tá brigando com o mágico, falando que o mágico faz a mágica errada. Meu irmão, os caras sabem tudo, maluco. É todo mundo especialista da porra toda.
É muito bom.
Entendeu? Como é que tu vive num mundo assim? Ou você liga o foda-se, que é o que eu faço, e aí muita gente fica sentida, fica doída, e eu adoro, quero mais que se foda mesmo. Ou então, porque se você começar a querer agradar todo mundo, tu vai ter que ter, meu irmão, tu vai ter que interpretar mais personagens do que aquele maluco do filme Fragmentado. Tu vai ter que ser um personagem pra agradar uma galera aqui, outro personagem pra agradar outra aqui, outro pra agradar outra aqui. Eu não, cara, eu me recuso a fazer essa porra. Entendeu? Então, por isso que geralmente quem você vai encontrar gente que me ama e que me odeia. Não vai encontrar meio termo.
É normal, né? É meio complicado. Hoje em dia, cara, tá muito mimimi, tá um absurdo, né, cara? A gente vai,
muita,
vai
conversar. Não é muita viadagem, mano.
Porra, mas não, e umas merdas assim, tipo, num outro nível, assim, que eu passo aqui no canal, por exemplo, assim, tipo, você faz, o primeiro que ele, o conceito de entrevista e podcast, né? Podcast, se tem jornalista fazendo, não chama podcast, começa por aí, é entrevista. Tudo, e é legal, a entrevista é bom, o cara tem que saber fazer uma entrevista, o cara tem que saber formular pergunta, e é uma parada que eu não sei, não gosto, não faço. E aí os caras vão e ficam lá, assim, porra, oh, mas essa entrevista foi uma merda. Você nem perguntou do câncer que o primo dele teve.
Tu pegou leve com ele, hein?
Tu pegou leve. Eu falei, cara, aí eu explicava. Eu falei, bicho, é o seguinte, eu tô sentado conversando com o cara. Pra parada fluir do jeito que tem que ser, que é dois caras batendo papo, tem que estar agradável pros dois lados. Se eu vou cutucar o cara... A entrevista funciona assim. Ô, Brigadeiro, porra, ouvi dizer que você saiu com travesti semana passada, cara. Você vai me responder? De repente você vai falar, tipo, olha, não saí, mas acabou a história, o papo acabou ali. Entendeu? Uma porra assim, você fala um negócio que o cara não quer, ou você cutuca o cara, quanto tempo você vai conseguir sentar e bater papo com esse cara? Uma hora e meia? Você fala, bicho, a gente vai conversar. Se você não quiser falar, você não vai tocar no assunto. E a gente vai ver onde a conversa vai. Entendeu? E acabou. E a galera gosta de vir e fala mal de você, fala mal de mim, fala mal do formato, fala mal do... Não, o ano entrevista muito melhor que você. Eu falo, cara, com certeza, porque eu não faço nenhuma entrevista. Entendeu? E é um mimimi da porra, cara. Que...
Cara, tá insuportável.
Mas aí no Brasil tá pior do que aqui, cara.
Tá,
porque aqui tem mimimi pra caralho, mas o Brasil elevou o mimimi a um outro nível que você não pode dar um peido que o cara vai falar... Tá com cheiro de tomate, você é vegano, né? Cara, porra, bicho.
Não, aqui tá insuportável. Outro dia tinha um Zé Bunda lá no negócio de Big Brother chorando porque os caras falaram do cabelo dele.
Ah, eu vi. Ah não, porra, é o pai. Filho do Fábio Júnior lá?
Não, esse aí chorou em solidariedade. Pediu desculpa
porque ele era hétero, não é esse?
É, esse aí chora por tudo. Esse aí pegou a menina e aí depois chorou porque pegou a menina. É nesse nível. É, sério mesmo. É nesse nível. A gente chegou... meu irmão, Eu fico aqui olhando a praia aqui de Balneário Camboriú, essa visão maravilhosa, só torcendo pra chegar aquela porra daquele meteoro logo, pra dizimar. Caralho, porque não tem,
chama aquele seu impacto profundo.
Né? É, meu irmão, pra dizimar, tem que dizimar a Terra, mas não sobrar nada, nem a porra do micróbio. E aí, depois de mais alguns milhões de anos, tentamos de novo. Porque agora não tem mais jeito, cara.
Tá foda,
vou te falar, né, tá escroto demais, tá insuportável.
Tá foda, né?
Eu
tive no Brasil no fim do ano, cara, mas fazia 15 anos que eu não ia, né? Eu vou admitir que eu peguei uma época ótima, que não tinha trânsito, tava por causa da pandemia e tal, né? Então, assim, eu comi pra caralho, engordei 10 quilos em um mês, vi minha família, vi três amigos que eu tenho de amigo, tá ótimo, não preciso de mais. Tô com 40 anos já, não quero mais.
Tá bom amigo, pra caralho. Tá bom pra caralho.
E voltei, mas eu voltei felizão, cara. Felizão. Não teve mimimi, não teve... Porque eu tava preocupado, né, cara? Eu falei, cara, tá foda. Tá aquele desfile de moda em qualquer lugar que você vai. Tipo, um é melhor que o outro. Tudo é melhor que o... Eu falei, cara... Não...
Babaquice, a futilidade.
Eu perdi a esportiva completamente com essas paradas, tá ligado? Porque aqui não tem... Tem um pouco, mas não é no nível que eu... Eu sei que é. Porra, eu morei aí até os 20 e tantos anos de idade. Eu sei qual é que é. Entendeu? Eu falei, cara, eu não sei se eu tenho saco pra isso mais.
E tava, eu não tenho.
E se acompanha de longe assim, cara, tá, o negócio aí tá
sinistro.
Ainda mais onde você tá, e aí é o desfile 24 horas por dia,
aqui,
né?
Aqui é porra,
uma foto. Que é um lugar maravilhoso, né?
Porque é, do caralho. Mas eu já era e tô 10 vezes mais antissocial. Eu não quero mais encontrar ninguém. Eu olho as pessoas, tenho raiva, me dá vontade de morder, de arrancar o olho. Eu tô com ódio das pessoas, cara.
Tá foda, né, cara?
Eu tô com vontade de me trancar em casa, não sair nunca mais. Sem sacanagem. Porque quem não é mimizento é filha da puta, tá doido pra te dar um golpe. Entendeu? É mais ou menos assim.
Caralho.
É mais ou menos assim. O mundo tá assim, cara. Mas tá foda. Vai fazer tá o quê? Vamos esperar o meteoro.
Pariu. Escuta, vamos sentar uma hora, vamos fazer isso de novo. Porra,
bora.
Adorei o papo. A hora que tiver alguém, se quiser ajuda pra promover, pra fazer qualquer coisa, cara, conta comigo.
Obrigado.
A porta tá aberta aqui sempre, sem mimimi, pelo amor de Deus, tamo junto, porra.
Muito obrigado, foi um prazer enorme.
Foi massa pra caramba. Vamos, fala Instagram do time, canal do YouTube, fala tudo que eu vou botar os links,
cara, aqui pra galera. Meu canal do YouTube é Marcelo Brigadeiro, meu Instagram @brigadeiroMMA, meu Twitter... Que lá, meu irmão, meu Twitter é tipo faixa de Gaza. É tiroteio direto.
Twitter rola ainda, né? Vou me inscrever lá agora, peraí.
Não, meu Twitter, o Twitter derrubou quando eu tinha 100 mil seguidores. Aí eu fiz outro, ele derrubou com 70. Aí eu fiz outro, ele derrubou com 50. Aí eu fiz outro, ele derrubou com 20. E agora eu tô com esse com quase 7. Que eu fiz
e,
semana
retrasada. E eles ficam derrubando?
Fica derrubando. Eu acho que eu sou muito tóxico pra plataforma. Então
não é faixa de Gaza, é restrito pra caralho, então, né?
Não, ali é foda, meu irmão. Ali é muito tiroteio. Que tem bala perdida.
Marcelo, o Brigadeiro Real, é isso?
Não, esse aí já foi derrubado. Esse aí foi o último, foi derrubado com o vídeo. É, agora eu não botei meu nome, né? Se eu botar meu nome, o Twitter já... Sem sacanagem, a última vez o Twitter mandou uma mensagem pra mim. Já sabemos... Como é que é? Sabemos que esse perfil é seu e já é, sei lá, a quinta vez que estamos derrubando. Você não é bem-vindo na nossa plataforma. Porra, você dessa tá mensagem. Você tá brincando, uhum. Cara. Aí o Twitter agora é @cascagrossareal.
Caralho, bicho. Eu vou seguir lá.
Casca... Tu vai achar uns 4, 5 perfil meu no Twitter aí. Achei. Que estão desativados.
Casca Grossa, é isso? @cascagrossa
é, real? Sei. Esse não conta pro Twitter que sou eu, não.
Não vou contar, vou seguir aqui, ó. Caraca, bicho, tá foda. Eu tenho um amigo meu, ele tava numa live no Instagram ontem, antes de ontem. E o Instagram, eles começaram a falar da pandemia e tal. Eu não vou nem falar o nome da parada, porque...
Cai,
né? E aí eles estavam falando, com dois professores universitários, e contando, e falando, e derrubou, tipo, travou todo mundo, caiu, e ele não consegue voltar ao vivo mais.
Voltar.
Ele não consegue nem entrar na live de ninguém.
Já aconteceu comigo isso também, fiquei mó tempão de castigo.
De castigo, né, cara? É foda.
Que mundo que estamos tá vendo, né?
Que é isso, né, cara? Completamente louco, né? E
complicado.
E se não tem a... Por isso que eu falo, tem grupo no WhatsApp, mas o WhatsApp agora é uma piada, porque também o Facebook comprou. Mas tem eu tava conversando com o Duda Nagli, e ele tava sentindo esse mesmo problema, porque ele fez um canal pra mãe dele, acho, pra Leda.
Isso.
E ele falou que dependendo do assunto, os vídeos não davam audiência, e eles não estavam entendendo por quê.
Algoritmo.
E aí ele descobriu que, por causa do assunto, o YouTube não espalhava os vídeos. Aí, tipo, tinha vídeo que dava 50 mil visualizações e tinha vídeo que dava 30.
Uhum.
E eu senti isso pela primeira vez. Eu trouxe o Rafael Portugal no podcast. Tem porra nenhuma a ver com MMA, mas foi o Borrachinha que apresentou e ele curte. Eu falei, cara, o Rafael Portugal, né, cara? O cara é engraçado e tal. Aí eu fiz um clipe dele... Que ele fala um trechinho do show de stand-up dele, que ele fala o trem de Chernobyl, alguma coisa assim. Que ele fala que o cara
tá
vem
fudido.
O cara vem com o sovaco 6 horas da manhã, ele já tá na maldade. Tipo, aquele cara já faz 2 dias que ele não tomou banho e tá pensando naquela manhã. É engraçado pra caralho, tá ligado? Uhum. E aí eu botei o nome, olha cabaço total, né? O nome do clipe era Estação Chernobyl.
Ah, já começou a desmonetizar?
Meu irmão, desmonetizar? Não, nem desmonetizou. Tipo, 5 horas depois tinha 8 views. Oito. Nem os meus inscritos viram. Aí eu fui no grupo, eu falei assim, escuta, vocês viram isso aqui? Ele falou, não aparece pra mim. Aí o cara entrou no canal, foi em todos os vídeos, aí ele achou.
É assim mesmo.
Doideira, foda, né, censura total, né, cara? Absurdo.
Tamo ferrado, bicho. Tamo
fodido, não tem jeito. Irmãozão. Vamos nessa. Marcelo Brigadeiro, porra, obrigado de coração de novo. Puta resenha da hora, cara. Foi muito legal.
Foi um prazer, meu irmãozão. Fica com Deus aí, precisando só chamar.
Tamo junto, fechou. Valeu.
Oss.